Paraná em Rede está de volta.
O Paraná em Rede está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Amanhã é o Dia Mundial de Cuidados Paliativos, assunto que está sendo tratado atualmente na sociedade e tem levantado muita polêmica. Eu vou ampliar esse assunto com Rony Kurashik, psicólogo especialista em cuidados paliativos do Valences Curitiba Hospice. Rony, cuidados paliativos não são sinônimos de boa morte, né? Porque muita gente imagina que cuidados paliativos é aquilo que está no final da vida. Embora seja, né, a principal função, a qualidade de vida do paciente aí na sua reta final de vida. Como que a gente pode ampliar esse assunto e falar para as pessoas que ainda não conhecem o termo cuidados paliativos?
Bom, então agradecer o convite para estar conversando com vocês um pouquinho sobre esse assunto que é novo na sociedade. Então, como você mesmo está dizendo, né, muitas pessoas acho que não conhecem ainda, não sabem a fundo o que significa. E até, na verdade, o que nós temos combatido, temos tentado trazer, é quebrar aquela ideia antiga de que cuidados paliativos entra naquele momento que não tem mais o que fazer. E a gente tem batido nessa tecla, né, tem tentado reforçar isso, de que sempre vai ter o que fazer. Então, a ideia do cuidados paliativos, apesar de envolver sim a boa morte, apesar de envolver sim o cuidado no final da vida, ele, na verdade, são cuidados de conforto para pacientes que são acometidos de uma doença grave e que ameaça a continuidade da vida. Então, a gente entende que a partir do diagnóstico de uma doença grave, seja ela curável ou não, é possível ter cuidados paliativos. Quando eu faço uma quimioterapia e sei que ela vai causar enjoo e dou um remédio para que controle esse enjoo, controle a dor, isso também é cuidados paliativos. E ele tem que acompanhar o paciente do diagnóstico até aquele momento da boa morte que você acabou citando também faz parte. A gente não nega a boa morte, né? Mas ele é maior o conceito.
Rony, é importante que a pessoa saiba que todos têm direitos aos cuidados paliativos, porque esse ainda é uma barreira, né, quando a gente fala deste assunto. Caso a pessoa seja portadora de uma doença ameaçadora, da continuidade à vida, toda pessoa tem direito a esses cuidados?
Perfeito. Isso é um assunto que a gente precisa também expandir e trazer para a sociedade, porque hoje que a gente vê que cuidados paliativos está mais conhecido, mas entre os profissionais. A gente quer que as pessoas da sociedade como um todo conheçam. Inclusive, o tema desse ano, do Dia Mundial de Cuidados Paliativos, que ele é relembrado, ele é comemorado aí no segundo sábado de outubro, né? O tema desse ano é Meu Cuidado, Meu Direito, que fala exatamente da importância de que as pessoas saibam do seu direito de ter um cuidado de qualidade, de ter o controle dos seus sintomas, de ter um cuidado na qualidade de vida, né, e na sua autonomia, um cuidado humanizado e respeitoso. O que a gente vê é que muitas doenças que causam sofrimento, por algum motivo, tem uma ideia que acompanha elas de que é normal sofrer, é normal ter dor. E a gente está aí para mostrar que é possível, sim, tratar as doenças do início ao fim, mas focando também nesse controle de sintomas, assim. Mas para isso a pessoa precisa se empoderar, precisa se, de alguma maneira, trazer esse cuidado para perto, se apropriar desse cuidado, entender o que está sendo feito e exigir das equipes esse cuidado humanizado e focado na qualidade de vida também.
E daí a gente fala da pessoa, né, que recebe o diagnóstico de uma doença. Mas os cuidados paliativos, eles também valem para a família como um todo desse paciente?
A família, na verdade, como a gente sempre fala, os cuidados paliativos, ele não pode ser feito por uma pessoa só, por um profissional só, tem que ser sempre uma equipe, né? E ele nunca é focado numa pessoa só. Então a gente entende e chama que o paciente mais os familiares que tem em volta é a unidade de cuidado. Essas são as pessoas que nós temos que cuidar, não só o paciente, mas a família também. Em todo o processo, porque a gente sabe que a família passa por isso junto, então lá no hospice, quando nós acompanhamos o paciente, é essencial trazer essa família para junto das decisões, para entender como elas estão sentindo, como elas estão processando esse adoecimento também. A gente sabe que ela se preocupa, que muitas vezes vem o sentimento de impotência, queria poder tirar o sofrimento do seu familiar e não consegue, né? Mas não acaba aí. Quando a gente fala em cuidados paliativos também, envolve o cuidado com o luto, que é quando aquela pessoa que estava sendo, era o paciente, por algum motivo, ela não conseguiu sobreviver, a doença avançou e naturalmente ela acabou evoluindo aí para a finitude, né, para o falecimento. O cuidados paliativos também tem esse compromisso do cuidado familiar que fica, que é o cuidado com o luto que se segue depois também.
Você citou o trabalho de uma equipe, né, multiprofissional. Quais são esses profissionais que compõem essa equipe e qual é o trabalho de cada um deles?
Hoje a gente vê nas equipes, de modo geral, no Brasil ainda, essas equipes avançando aos poucos, né? Não são todos os lugares que acabam contando com uma equipe completa. Hoje lá no Hospice, no Valências, a gente consegue ter uma equipe um pouco mais completa, robusta nesse sentido, conseguiu juntar profissionais da área, profissionais assim, que são referência no cuidado, e hoje a gente tem então o médico, que é, claro, quem vai gerenciar todo o tratamento medicamentoso ali, né? Mas nós temos também o fisioterapeuta, que é muito importante, o psicólogo, nutricionista, é importante ter também farmacêutico, é importante ter terapeuta ocupacional. Quanto mais completa essa equipe, maior vai ser o número de perspectivas que nós vamos conseguir lançar sobre esse paciente. E cuidados paliativos, ele é sinônimo de cuidado centrado na pessoa. O que é isso? Nós vamos parar de olhar só para a doença, mas entender a complexidade dessa pessoa, desse ser que existe no mundo. E essa pessoa complexa, ela existe tanto a nível físico, quanto psicológico, social, espiritual. Então, quanto mais perspectivas sobre esse fenômeno, sobre essa pessoa atendida, maiores as chances da gente deixar ela coberta de cuidados em todas as áreas, né?
Essa equipe, ela atua no hospital?
Isso. Na verdade, nós temos no cuidados paliativos equipes que estão nos hospitais, mas a gente pode ter nos diferentes níveis, né, de atenção. E o que nós temos hoje do hospice que a gente fala é que ele está no meio do caminho. Então, você pode ter equipe de cuidados paliativos em todas as atenções, aí, os níveis de atenção. O hospice, ele está entre o hospital e a casa. A ideia é que ele seja um lugar onde tenha um apoio dessa equipe, onde tenha o controle de sintomas, que a pessoa não teria em casa, muitas vezes, que ela não conseguiria fazer em casa, mas que seja um ambiente parecido com o ambiente da casa. Então, não tem aquele ambiente, talvez, frio, muitas vezes, de um hospital, em que a família não pode estar junto, mas a gente consegue trazer essa família no hospice, consegue trazer animal de estimação, consegue trazer a casa e a vida da pessoa para esse cuidado também, né?
Desde 2013, o acesso a essa forma de cuidado é considerado um direito humano pela Organização Mundial da Saúde.
Quando a gente fala, então, de cuidados paliativos, infelizmente, nem todas as pessoas do mundo recebem esse cuidado, né? A gente vê que muitas doenças têm acometido grande parte da população e a ciência tem evoluído para elevar aí a expectativa de vida, as pessoas têm vivido mais, só que agora a gente está vendo que não é mais viver em quantidade, mas também em qualidade. Se não tiver controle de sintomas, se não tiver autonomia, a gente não fala de vida com dignidade, né? Que é algo muito importante na sociedade hoje e é um direito da pessoa.
Rony, testamento vital ou diretiva antecipada de vontade? Explica para os nossos ouvintes o que é isso.
Bom, esse é um instrumento que a gente tem, ou uma saída que a gente tem, para resguardar as vontades e desejos desse paciente. O que isso significa dizer? Falar de autonomia e falar de dignidade, eu estou falando de um paciente e de uma família que participa das decisões. Não vem mais só do médico, só da equipe, né? Então, a DAV, ou a diretiva antecipada de vontade, é um documento que a pessoa pode fazer, pode formalizar aqueles procedimentos que ela gostaria, que ela estaria disposta a receber ou não. Então, nesse testamento vital aí que a gente fala, nessa DAV, a pessoa pode colocar se ela se disponibilizaria a passar por uma intubação, por uma reanimação, por procedimentos invasivos, mesmo sabendo que aquilo talvez não desse uma garantia de uma melhora ou de uma resolução do quadro. Então, a pessoa pode participar dessas decisões e falar até onde ela quer ir, até onde ela gostaria de alguma maneira, assim, permitir essa invasão, né? E muito focado na qualidade de vida, ou seja, muitos vão dizer que não querem passar por isso porque não querem ficar em cima de uma cama, não querem ficar sofrendo. Eles querem, na verdade, esse conforto e essa qualidade tanto quanto for possível, né? Até o momento que for possível.
E isso é uma garantia, um direito do paciente fazer essa escolha?
Com certeza. Qualquer paciente que estiver nessa situação e que comunicar isso para a equipe tem o direito e o dever de registrar isso em prontuário, de registrar isso formalmente, e isso tem valor legal quanto às decisões. Em uma equipe que não siga a DAV do paciente, ela pode ser inclusive responsabilizada. Isso a gente está falando de um paciente, como eu disse, se apropriando do seu processo de saúde e doença, né?
Cuidados paliativos já é uma prática recorrente em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, a gente precisa avançar muito nesse conceito, Rony?
com certeza a gente precisa avançar bastante. A gente vê que a sociedade está, de alguma maneira, se apropriando um pouco mais disso, mas ainda é bastante inicial esse processo, né? A gente vê que tem novela hoje falando sobre isso, trazendo cuidados paliativos na mídia, mas a morte como um todo, ela ainda é um tabu na nossa sociedade. A gente não fala, não pensa sobre a morte, e quando a gente não fala da morte como sendo um processo natural, vai ser difícil a gente pensar no que a gente quer que aconteça conosco, como que a gente quer que seja a nossa vida no final também. Porque se eu nem penso sobre a morte, como que eu vou tomar decisões? Então é algo que precisa avançar, o cuidado paliativo como um todo no Brasil, tem avançado, mas precisa, claro, se estabilizar ainda mais, mas isso vai acontecer a partir do momento que a sociedade também aceitar a finitude como sendo uma parte natural da nossa vida.
Eu conversei sobre cuidados paliativos com o psicólogo Rony Kurashiki, do Valences Curitiba Hospice. Muito obrigado, Rony, pelos esclarecimentos. Ainda é um tema que vai ser muito discutido ainda na sociedade, mas muito obrigado por informar a gente.
Eu que agradeço a oportunidade. A gente está, na verdade, sempre tentando, além de cuidar do paciente, levar isso para a comunidade como um todo, levar essa filosofia hóspice, levar os cuidados paliativos como sendo algo mais natural, porque a gente entende que isso com certeza vai impactar positivamente na qualidade de vida das pessoas, inclusive na finitude também.
O Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, um excelente final de semana para você e sua família. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.